Muito bom dia a todas e a todos. Temos connosco hoje o Sr. Professor Poças Martins, Secretário-Geral do Conselho Nacional da Água, e o Sr. Engenheiro Francisco Godinho, Secretário-Geral Adjunto. Este grupo de trabalho, constituído no seio da 11ª Comissão, Comissão do Ambiente e de um conjunto de outras coisas, destinou-se a analisar os problemas relacionados, desde logo, com a Convenção da Albufeira. E, para isso, houve várias iniciativas legislativas que estão em apreço no grupo de trabalho, que lhes enviámos para conhecimento e que se prendem com esta matéria, com a matéria da revisão da Convenção da Albufeira. Aliás, é assim que se designa o próprio grupo de trabalho. E que este grupo de trabalho tem por objetivo refletir sobre aquilo que é uma preocupação transversal a todos os partidos, que nos tem mobilizado desde o início da legislatura e que verificamos no nosso dia-a-dia que não tem evoluído da forma como nós efetivamente gostaríamos, apesar dos muitos esforços feitos. Tivemos a oportunidade também de estar no encontro, na Cimeira Luso-Espanhola, portanto na sessão de preparação, de participar na elaboração da declaração conjunta, mas a verdade é que há matérias em que os nossos vizinhos espanhóis se mostram muito reticentes. Mas depois há também versões diferentes quanto ao cumprimento daquilo que foram as decisões tomadas em 1998, revistas em 2008 e que agora, passado 10 anos, se apresentam a uma nova revisão. Uma das preocupações que nós temos tido essencialmente sobre o texto dessa convenção tem a ver com o que diz respeito aos caudais. Tendo em consideração as alterações climáticas, aquilo que tem sido a sucessiva redução dos níveis, entre outros, do Rio Tejo e do próprio Rio Douro, entendemos que deve haver aqui um esforço conjunto dos dois países e dos seus responsáveis políticos no sentido que efetivamente nós que estamos a jusante não sejamos prejudicados com isto. Depois há vozes que dizem que o incumprimento é da nossa parte, outras que dizem o contrário. Portanto, nós gostaríamos de ouvir quem tem por obrigação lidar com estas matérias sobre o assunto, de modo a habilitar-nos também a trabalhar em cima daquilo que são as propostas legislativas que temos em sede do grupo de trabalho. Tem, num primeiro momento, 15 minutos que podem ser divididos, se assim o entender, 15 minutos para nos dar informações sobre isto. Depois, cada um dos grupos parlamentares tem 5 minutos e hoje isto fica mais curto porque só estamos 3 grupos, o PSD, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista. E depois haverá uma intervenção final da vossa parte com o tempo total que intervieram os deputados. No caso concreto, serão 15 minutos. Portanto, podemos começar desde já, por favor, 15 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É um gosto estar aqui na minha qualidade de Secretário-Geral do Conselho Nacional da Água, referindo que o Conselho Nacional da Água é um órgão independente, consulta ao Governo neste setor. É um Conselho plural, tem 60 pessoas, portanto, as afirmações que eu fizer são de minha responsabilidade, não posso, obviamente, falar por 60 pessoas que pensam coisas diferentes sobre esta matéria. Eu lembro-me do ano 1994, em que, estando eu na altura no Governo, encetámos um processo de revisão dos então convênios existentes que se restringiam apenas aos troços internacionais e à componente hidroelétrica. Nessa altura, numa cimeira no Porto, foi assinado o primeiro documento após 1968. foi um documento com uma página A4, se me recordo, em que essencialmente referia que era importante a colaboração com a Espanha na gestão dos rios que partilhamos, que deveria ser alargado o âmbito dos troços internacionais para a totalidade do rio a toda a bacia hidrográfica, abranger a qualidade e a quantidade. Felizmente, na minha ótica, isso depois foi materializado na Convenção de Albufeira, que, como o Sr. Presidente disse, e muito bem, teve depois, em 2008, um update, uma alteração, em que, para além dos caudais que já existiam a nível anual, que foi o que certamente foi possível negociar à data de 98, foram também incluídos caudais trimestrais, semanais e, num caso também, até caudal instantâneo. Eu quero salientar, é a minha opinião, que é muito importante, é muito bom que haja um convênio com a Espanha. Há quem pense, entre ter um mau acordo ou não ter acordo nenhum, eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Acho que é importante que haja um acordo com a Espanha nesta matéria. E esse acordo vai muito para além dos caudais. Os caudais são talvez a parte mais mediática, mais de curto prazo. No entanto, há aqui no convênio na convenção há digamos, um procedimento de as partes sentarem à mesa e discutirem aspectos como qualidade, aspectos como a partilha de informação, aspectos dos impactos transfronteiriços de ações tidas nos dois casos. Tanto no caso de Espanha, que acontece a maior parte das vezes, mas agora também em Portugal, porque a jusante do Pedrógão temos também território português. O que é que me parece sobre os caudais? Será sempre uma negociação difícil com Espanha. Analisemos todos os casos internacionais em que há partilha de rios. Há exemplos conhecidos nesta matéria. A Convenção de Albufeira tem sido classificada bastante positivamente relativamente em relação a outros tratados sobre rios internacionais. Relativamente aos caudais, concretamente, nós temos aqui uma situação em que, por uma opção de modelo de desenvolvimento, Espanha tem os seus rios muito artificializados. Rios muito artificializados têm, para dar conta, eu diria que metade da água que cai em Espanha, eles têm albufeiras capazes de absorver metade da água que chove em Espanha num determinado ano. Portugal tem um valor muito inferior. Praticamente toda a água que entra em Portugal é uma água que vem de um lago artificial espanhol, passa por uma torneira que tem que ser aberta para a água passar para o lado de cá. Foi assim que as coisas foram feitas ao longo dos anos. Neste contexto foi possível encontrar os caudais que hoje temos e conhecemos as quantidades de água que caem por ano em Espanha, as quantidades de água que caem por ano em Portugal, conhecemos a procura de água em Espanha, conhecemos a procura de água em Portugal. Espanha tem uma cultura de um regadio intensivo de longa data, mais intensa que Portugal. Portugal recentemente, eu diria, com Alqueva, deu um salto qualitativo nessa matéria, mas, de facto, há uma procura muito maior do lado de Espanha. Depois há outro aspecto que eu penso que é importante. Se todos os dias, se esta reunião está a ter lugar hoje tivesse tido lugar há 2 ou 3 semanas, estávamos aqui com sentimentos diferentes. Hoje eu diria que com a chuva que eu apanhei do Porto para cá e que vi que estava a cair pelo país todo, certamente as nossas reservas de água já subiram um bocadinho mais, certamente as albufeiras subiram, certamente as águas subterrâneas também. No entanto, não convém esquecer, temos de ter boa memória, ou seja, nós neste momento, nós os portugueses não toleramos faltas de água. Em nossas casas nem uma hora, e os agricultores não estão dispostos, com certeza, a perder colheitas por falta de água. E nós temos um clima mediterrâneo, nós temos mesmo falta de água, nós temos secas que têm acontecido 10 em 10 anos, se não fizermos nada rápido relativamente às alterações climáticas, em vez de 10 em 10 vai ser de 5 em 5, e nessas alturas nós, de facto, não temos tido sempre as respostas que gostaríamos de ter dado. Em alguns aspectos sim, noutros menos. No que diz respeito ao abastecimento público, foi uma das áreas em que eu penso que fomos mais bem-sucedidos na nossa história, porque nós não somos portugueses, não somos sempre os melhores a planear. Resolvemos sempre bem, nem que seja à última da hora, mas no caso da água, nós planeamos com o tempo e lembro-me das secas de 95 e de 2005, que chegaram claramente às torneiras. A seca de 2007, tendo sido extremamente severa, quase não chegou às torneiras, e onde chegou foi por razões pontuais e conhecidas. Não tenho a certeza, no entanto, que a próxima seca, em algumas zonas do país, não possa ter impactos também nesta matéria, porque ainda não temos as interligações suficientes. A situação está mais grave do que foi há 5 e 10 anos, não temos as interligações suficientes. Estamos, por exemplo, na parte sul do país, a ficar muito dependentes de Alqueva. Alqueva teve alguma controvérsia quando foi criado. Hoje está bem estabelecida, está a expandir, está-se a analisar a expansão da Alqueva de preencher pequenas albufeiras, charcas, etc. E está, digamos, entre aspas, pendurar-se em Alqueva também sistemas de abastecimento público de água. Tudo isso me parece bem. Agora, do Guadiana, do lado de Espanha, de facto, não vem muita água. E o convênio diz o que diz, portanto, diz que quando a precipitação é abaixo de 65%, 75%, dependendo das bacias, dependendo, no caso do Guadiana, dependendo da água armazenada às albufeiras, pode ser invocado o regime de exceção. Eu diria que um cenário que não podemos deixar de antever e estar preparado para ele, espero que tenhamos muito tempo para nos prepararmos para isso, é, por exemplo, a Alqueva vazia. Portanto, não é impossível que, com o aumento do regadio da Alqueva, mesmo recorrendo, como está a ser feito, a culturas menos que usam menos água, estão a ser substituídas por outras que gastam mesmo, mas gastam toda. Portanto, numa situação destas, é muito importante termos alternativas à Alqueva para esses usos. Temos com certeza que negociar a água que vem de Espanha. No entanto, seja quem for que negocie esta matéria com Espanha, terá sempre que ver do outro lado um país em que tem uma tradição de procura de água muito elevada, que tem a tal artificialização bastante alargada, em que há, digamos, concorrência nacional espanhola para a água que vem para Portugal e também não poderá deixar de ser dito, há uma tradição de valorização da água diferente de Portugal. Nesta época, em 2017, agricultores do sul de Espanha pagaram a água a 30 cêntimos o metro cúbico, outros a mais que isso. Regaram com essa água. A tradição portuguesa é diferente. Portanto, eu quero acreditar que, do ponto de vista de soluções, para Portugal é muito importante nós concentrarmos-nos naquilo que nos une à Espanha, e é muito, e que passa por querermos ambos que os rios sejam rios e não sejam meros canais de transporte de água utilitaristas que servem apenas para produzir esta ou aquela cultura. Os rios têm que ter vida, têm que ter biodiversidade, têm que chegar uma quantidade de água suficiente ao mar, porque os estuários são nurseries e são extremamente importantes para a biodiversidade e até para, no fundo, a população de peixes mundial. Portanto, é muito importante essa, e aliás esta convenção refere não só obrigações de Espanha, mas também de Portugal, já depois de ter passado. Portugal tem responsabilidades de lançar no mar certas quantidades de água, não é apenas Espanha que tem que dar a Portugal. No que diz respeito às últimas declarações que tenho ouvido sobre esta matéria, e houve uma reunião no Porto sobre essa matéria, foi referido pela Ministra do Ambiente e Agricultura de Espanha que Portugal tem a seu cargo ainda a responsabilidade de fechar a atual convenção no que diz respeito ao estabelecimento dos caudais a jusante do Pomarão, que é uma parte que falta na nossa convenção. Foi a resposta que a Sra. Ministra deu quando se referiu à necessidade de reabrir este diálogo. E há um aspecto que também foi apresentado no Porto que eu relevo e que foi a apresentação do Programa de Avaliação Conjunta das Massas de Água das Bacias Hidrográficas Portuguesas e Espanholas, uma candidatura ao Interreg, no valor de 3 milhões de euros, com 2 milhões a executar em território espanhol e 1 milhão a executar em território português, que eu vejo como muito positivo, que corresponde, de facto, a chamar a atenção para a qualidade da água. Eu penso que a qualidade da água é extremamente importante e é estratégica para Portugal, porque dentro de alguns anos vai haver alterações significativas da maneira como nós usamos a água. Hoje em dia, já quem tem dinheiro já não tem falta de água. Vejam o Dubai. Quem tem esgoto já tem água. Vejam exemplos de Bill Gates, vejam Singapura, vejam a Califórnia. Portanto, estamos a evoluir no sentido da reutilização e pode haver várias reutilizações. Nós usamos na nossa casa a mesma água para lavar as mãos e para regar e para o autocolismo e para beber. Não tem que ser assim. A própria energia hidroelétrica, que nos anos 40 determinou a artificialização de rios em Portugal, vai pôr-se de forma diferente. Nós já temos hoje produção de energia solar fotovoltaica a menos de 2 cêntimos o quilowatt-hora. No dia em que, e acredito que esse dia não venha demasiado longe, no dia em que consigamos ter armazenamento de energia elétrica muito mais barata do que temos hoje. Hoje nós não temos maneira, a única maneira que temos de armazenar energia elétrica é armazenar água. É pôr água em albufeiras, até para usar eólica, e depois pôr a água andar para trás e para a frente, reversível, como é feito, por exemplo, no Lindoso de Ovedo e no Alqueva Pedrógão. é possível que dentro de alguns anos, não sei se é daqui a 10, 20, 10 não, mas daqui a umas décadas, seja mais barato produzir energia elétrica a partir, por exemplo, de fotovoltaicas, e nessa altura pergunta-se o que é que se vai fazer às barragens do Douro, que foram criadas para energia hidroelétrica, que daqui a uns anos estarão no fim do seu período de vida. A pergunta é, vão reconstruir-se, quem vai pagar? Portanto, vamos ter alterações significativas. Por outro lado, a componente agrícola é também determinante. E hoje a comida, estamos a caminhar para os 10 bilhões de pessoas, mais um minuto, se me permitisse. A produção de comida é global. Os nossos agricultores têm que concorrer com agricultores do resto do mundo, do resto da Europa, para produzir alimentos. Inevitavelmente terá que haver apoios estatais, há em todo o mundo, para eliminar custos de contexto que o nosso clima mediterrâneo tem, ou seja, em Portugal não é possível produzir agricultura sem água e sem regularização. Isso também não é possível. Levar o custo da regularização e investimento às culturas praticamente impede a agricultura, é uma decisão política decidir quanto é que se investe para eliminar esses custos de contexto. Mas temos comparações, e há bocado eu referi que, por exemplo, em Espanha estão a usar, está a pagar-se água a 30 cêntimos o metro cúbico. Curiosamente, há queixas de quem paga 30, porque o que eles dizem, alguns deles, é que não tiveram acesso ao subsídio a 30, que só quer dizer que eles estão a pagar a mais. Portanto, é isso que essa que é a realidade presente. Portanto, isto é um enquadramento. Portanto, muitos deputados, agradeço. Portanto, estou à vossa disposição agora para que entender. Muito obrigado.
Final, depois complementará.
Peço desculpa, Sr. Presidente, se me ter alongado.
Não tem problema. Dava agora a palavra ao Partido Social Democrata, Sr. Deputado Manuel Freixo, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. De facto, 5 minutos para abordar um tema tão vasto quanto este é muito pouco. Mas permitam-me que, em primeiro lugar, saúdo o Engenheiro Poças Martins e o Sr. Engenheiro também, pela sua vinda aqui e pela magnífica intervenção que nos produziu aqui, que nos elucidou muito. Estou habituado a ver o Engenheiro Poças Martins como sendo um senador desta área, de alguém que é, de facto, um expert nesta matéria, pelas provas dadas ao longo da sua carreira profissional e daquilo que tanto fez para que hoje tenhamos um setor da água mais sustentável, mais avançado, com coberturas excelentes e qualidade excelente em Portugal, sobretudo para consumo humano. O que nos traz aqui é um tema que é um tema crucial para Portugal. Portugal, enfim, partilha alguns rios internacionais, os seus principais rios, o Tejo, o Douro e o Guadiana, vamos falar no Lima e no Minho, mas enfim, estes três são os fundamentais, e que constituem mais de metade da reserva de água que entra em Portugal. E estamos a jusante, não estamos a montante. E a montante temos um país, que é a Espanha, que faz da gestão da água e das massas de água uma política muito bem articulada no sentido de a distribuir por todo o seu território, tendo uma política transvases que é muito avançada, como o Sr. Engenheiro aqui referiu e bem, praticamente os rios são canalizações de água, digamos assim, em que se abre a torneira e só chega cá que eles querem, porque eles estão em condições, devido aos embálsamos que eles têm, de providenciar água para sul, sobretudo para sul, e se porventura a água neste momento para a agricultura, que é sobretudo esse uso que é dado a sul, já está nesse valor, então passa a ser um negócio sustentável, porque de facto, levando água para lá, ela é remunerada e efetivamente resolve um problema. E além de que a Espanha é provavelmente a maior potência agrícola da Europa. Em muitos domínios é a maior potência agrícola da Europa, nomeadamente na questão do olival e na questão do citrino, isso não, e de legumes, etc., e outras produções, é de facto uma verdadeira potência não só europeia como mundial. Isto significa que nós estamos muito dependentes do que a Espanha fizer. E a grande questão que se coloca é se nós temos força, e aquilo que nós temos verificado, de facto, essas tentativas foram feitas pelo governo português nos anos 90 e que levaram à redação da Convenção de Albufeira, foi um grande avanço, não temos dúvida sobre isso, e é um avanço no sentido correto. Mas hoje em dia a pressão é muito maior, as circunstâncias são muito diferentes. Aliás, não é por acaso que a Espanha anuncia recentemente que admite reduzir caudais em situação de seca prolongada. Os caudais que já cá chegam são reduzidos. Neste momento, esta lei, esta alteração está em discussão em Espanha e, de facto, eu não vejo, até agora, relativamente às questões internacionais, não vi que o governo português, liderado por este Ministro do Ambiente e por este governo, tenha tido alguma eficácia no sentido de fazer compreender a Espanha as necessidades de Portugal. A Espanha, pura e simplesmente, faz ouvidos de marcador a essas necessidades. Tem feito ouvidos de marcador no que diz à qualidade da água e no que diz a respeito, por exemplo, à central nuclear de Almarado, faz ouvidos de marcador, como nós vimos na questão da retórica e santidade, na questão mineira, faz ouvidos de marcador também na questão dos caudais. Porque uma das lacunas que apontam à Convenção de Albufeira é que necessitávamos de caudais diários, ou que pelo menos um alisamento de caudais para que no dia-a-dia tivéssemos aquele hectómetro que ficou de ser entregue em cada uma das semanas, não fosse entregue à segunda-feira 90% deste hectómetro e depois o resto dos 6 dias da semana apenas 10% deste hectómetro. Isso obviamente que altera gravemente as condições, porque eles, o que diz o governo português é que Espanha cumpre a Convenção de Albufeira porque entrega os hectómetros que estão previstos na Convenção. Só que era necessário um alisamento para que houvesse uma constância, digamos assim, na questão da água. Isto leva-nos a uma questão que é uma questão que eu gostava de colocar ao Eugênio Poças Martins. Acha que faria sentido que esta questão, que cada vez mais, não é só em Portugal e Espanha, cada vez mais na Europa e no mundo, vai assumir uma importância vital, que houvesse uma política integrada europeia de regulação dos rios internacionais, em que os países, em certa medida, delegassem, podia ser na União Europeia, podia ser noutra entidade, uma entidade reguladora europeia, em que delegassem a sua soberania sobre os rios internacionais, ou parte significativa dessa soberania, no sentido de haver uma regulação mais equitativa, mais equilibrada e que tivesse em conta os interesses, que são os interesses dos povos e das populações dos países, independentemente de um rio atravessar, dois países ou atravessar 8, 9 ou 10, como acontece em alguns rios europeus, faria sentido caminharmos cada vez mais e lutarmos cada vez mais para delegarmos essas competências, porque cada país olha só para os seus interesses. Isto é o que nós temos verificado, e a Espanha põe os seus interesses em primeiro lugar antes de pôr os interesses dos outros. É assim, é humano, é normal, mas não deve ser assim, porque está em causa questões muito, 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 muito mais importantes. E haver uma gestão internacional do rio adequada. E que, ao mesmo tempo, pusesse em causa políticas transvases, porque as políticas transvases podem prejudicar gravemente as bacias hidrográficas e desde já, prejudicam aquilo que o senhor engenheiro refere e que ninguém fala, que o rio, fundamentalmente, é vida. E hoje em dia os rios são praticamente canalizações de água para o uso indiscriminado de água para uma coisa ou para outra, e nomeadamente para a agricultura. Dizer igualmente outra coisa que eu gostaria de ouvir o conselho do senhor engenheiro. Nós não podemos depender sistematicamente de Espanha. Nós temos água no nosso território. E nós temos muitas capacidades que ainda estão por explorar, imensas capacidades, aliás. Se comparássemos estas garrafas com a reserva de água que tem Portugal e Espanha, seis garrafas correspondem à Espanha e uma garrafa corresponde a Portugal, à escala. Ou seja, a Espanha tem 6 vezes mais capacidade de retenção e gestão de água do que Portugal. Mas nós temos um longo caminho a fazer. E não acha, Sr. Engenheiro, que era a altura de caminharmos para aquilo que tem sido demonizado muitas vezes, e talvez pela exploração hidroelétrica, mas que agora já não faz sentido? Porque, como disse bem, as barragens, qualquer dia estamos a redesenhar o risco, porque estamos a destruir as barragens que foram feitas há 50, 70, 80 anos, porque já não fazem falta. Sim, mas, Sra. Presidente, isto é tão importante que deixe-me só terminar com... Exatamente, com... Muito bem, dizer que não faria sentido caminharmos nessa situação. E, finalmente, que é uma questão de fundo, que é a questão do uso eficiente de água. Eu creio que a questão do consumo humano em Portugal está resolvida. O que aconteceu na zona de Viseu é porque não está ligada à ADP, porque se estivesse ligada à alta da ADP, isso não acontecia. Aliás, a solução, estão neste momento a negociar isso para passar e ligar ao rival, se não resolvia o problema. Mas há um caminho muito grande. Em que se pode fazer muito na gestão da água, que é o uso eficiente da água. E o uso eficiente da água, quer na agricultura, também na agricultura. E, nomeadamente, esta coisa de andar a subsidiar a água e que os agricultores consomem mais de 70% da água que está disponível. São eles o principal consumidor de água. E muitas vezes não pagam nada por ela. Ou usam-na indiscriminadamente ou alguém paga por eles. Porque muitas vezes é subsidiado, ou seja, tem um custo, mas depois é subsidiado e acaba tudo por fim. E se, para além do uso eficiente da água, no muito que há a fazer sobre as águas pluviais, no muito que há a fazer sobre as... Peço desculpa, Sr. Presidente, eu não me alongo mais, portanto também não me calo. Obrigado.
Ao Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro, do Partido Socialista, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Ok, muito obrigado. Já à partida. Vou ser breve. Antes de mais, queria agradecer a presença do Sr. Professor Poças Martins, já velho amigo, já há muitos anos, que, de outras lutas, ao Sr. Engenheiro Francisco Godinho, e de facto, já como já aqui foi dito, referi de facto que o professor Poças Martins de facto é um expert nesta área, não sei se é da convenção, mas da água de modo geral, sobretudo do abastecimento de água, de saneamento, enfim, das águas residuais, portanto é um expert e por isso é com muito gosto que os temos aqui. E agradecer de facto a vossa disponibilidade para também estarem aqui há algum tempo connosco. Este assunto, como sabe, portanto é... Nós, portanto, a Comissão entendeu que devíamos fazer uma avaliação deste acordo, portanto, estando em, digamos, no momento que de eventualmente pudermos fazer uma revisão à Convenção de Albufeira, convém de facto fazer uma avaliação, e por isso que estamos, obviamente, já aqui foi dito, ouvindo pessoas que sabem desta matéria. É evidente, como também já aqui foi referido, enfim, é uma coisa muito simples, mas nesta questão da gestão da água, estamos muito dependentes de Espanha, sobretudo da água dos rios internacionais, como é óbvio, não é? Agora é preciso, como disse aqui o deputado Manuel Freixo, fazer uma gestão da água mais criteriosa, portanto, para além da questão da gestão dos rios internacionais, que, obviamente, que dependemos aí da Espanha e dos acordos que existem, que vieram a ser feitos, também da gestão da água que nós temos no nosso território. De facto, é importante termos em atenção todas as bacias hidrográficas portuguesas e, eventualmente, admito que a questão das barragens, de facto, veio, que foram construídas nos últimos anos, também vieram ajudar a essa gestão. Já aqui foi dito, e é verdade, que eu acho que mais vale ter um acordo que pode não ser o ideal, mas mais vale ter um acordo na gestão da água e dos rios internacionais do que não ter nada, não é? Mas... É evidente que o que está aqui mais em causa, para aquilo que nós vamos apercebendo, tem a ver de facto com os caudais, no primeiro momento os caudais, que estão previstos sejam trimestrais ou semanais, enfim, há quem diga, e nós defendemos que eles deviam ser diários, por uma questão de gestão, sobretudo do caudal ecológico, de podermos ter, os rios poderem ter mais condições e não só libertarem água quando entenderem, e foi dito que mesmo nestes momentos de seca que passamos, digamos, o acordo, a Convenção da Albufeira foi cumprida, portanto quer dizer que os caudais mínimos foram cumpridos, mas todos nos queixamos, e sobretudo a população ribeirinha, da falta de água em vários rios, nomeadamente o Rio Tejo. O Rio Tejo é um rio, enfim, que está sob enorme pressão, por falta de água, obviamente, mas também pela má qualidade da água, e há até quem diga se não deveria haver uma grande albufeira à entrada, digamos, do Rio Tejo Internacional, para podermos gerir melhor, digamos, a quantidade e, eventualmente, a qualidade depois também poderia ser melhor gerida. Mas pronto, nós sabemos que a gestão dos impactos transfronteiriços é sempre uma gestão difícil de resolver, a questão dos caudais, da qualidade da água, enfim, tudo isso mais. As alterações climáticas também, enfim, estão aí, não são de agora, mas agora exige-se uma resposta estruturada para o futuro, portanto, e eu acho que esta convenção deveria ser alterada, embora a pergunta que eu queria deixar também ao Sr. Professor é se uma eventual alteração, e há negociações dos dois Estados nesse sentido, da Convenção de Albufeira, se será mais favorável à Espanha ou a Portugal, isto é, será mais do interesse de Espanha ou de Portugal fazer, promover essa alteração ou revisão da Convenção de Albufeira, porque eventualmente a Espanha poderá querer diminuir os caudais, não é? Tendo em questão as alterações climáticas e sobretudo, digamos, a seca que tem havido nos últimos anos. Eu julgo que logo do princípio estamos todos de acordo, se os caudais passarem a diário já é um grande contributo, se mantivermos a quantidade. Mas é uma pergunta que eu gostava de deixar ao Sr. Professor, era se de facto nós podemos caminhar na revisão da Convenção de Albufeira convencidos de que Portugal pode ganhar alguma coisa nessa alteração. Eu sei que um acordo tem que ser das ambas as partes, obviamente, senão não há acordo, os dois Estados têm estado de acordo, mas se devemos fazer cumprir o que está e eventualmente mudar para caudais diários, enfim, que seria mais fácil, ou se devemos ir além disso, ou se neste acordo podemos vir a perder quantidade de água, de caudais da água que é colocada nos rios internacionais. Porque, de facto, Espanha, com a política dos transvases, enfim, fazem a política que entendem, tem água suficiente para poder fazer isso, mas prejudicam, obviamente, os nossos rios. Aqui o deputado Manuel Freixo deixou aqui uma questão que eu também penso que é importante, enfim, não sei exatamente se isso poderá ser assim, mas é a questão de, em vez de haver um acordo entre os dois países, pode haver um acordo mais alargado a nível da União Europeia, da gestão dos rios. Eu penso que isso é um assunto que devia ser entendido, agora não sei se de facto dentro de cada Estado pode haver desvios das águas, enfim, transbases, se não, mas o que era aqui importante era perceber, e era, digamos, desta intervenção que queria deixar aqui ao Sr. Professor, é se de facto, nesta revisão que se pretende fazer da Convenção de Albufeira, o que é que nós podemos ganhar com isso, nós, Portugal. Era isso, muito obrigado.
Sr. Deputado, passo a palavra agora ao Sr. Deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria também cumprimentar e agradecer a vinda do Sr. Professor Poças Martins e o Sr. Engenheiro Francisco Godinho. Muito obrigado por virem à Assembleia da República conversar connosco sobre estas matérias, que eu passava já a nossa opinião sobre estas questões, é que o problema da gestão das bacias hidrográficas comuns poderá ser, de facto, um dos problemas mais complexos em termos diplomáticos nas relações entre Espanha e Portugal nos próximos anos. E acho que é com a gravidade desta situação, sem querer dramatizar, mas com a gravidade desta questão, que eu gostaria de abordar estas matérias e que o que vier a ser definido neste grupo de trabalho na Assembleia da República possa de algum modo contribuir para isto, porque as experiências que nós temos tido, e que aliás já aqui foram referidas, nas relações entre Portugal e Espanha, em matérias que de algum modo têm a ver com estas bacias hidrográficas, e duas muito importantes, como é o caso do Douro e do Tejo, são de uma relação que diminui, que fragiliza a confiança entre Portugal e Espanha. E este é um problema grave, porque, como a senhora deputada Maria Luz Rosinha referiu, nós temos a oportunidade de estar na cimeira em Vila Real e percebemos o comportamento das autoridades espanholas ao mais alto nível, ao nível da presidência das Cortes Espanholas, relativamente às negociações com Portugal, que é de um bloqueio absoluto sobre matérias que são complexas e que têm que ser conversadas entre países vizinhos, entre países amigos, entre países que têm que conviver nesta península comum e que não podem ser abordados com uma inflexibilidade, com um bloqueio que nós sentimos. Eu digo, devo dizer, pela primeira vez senti na pele o que é um bloqueio político de um país vizinho em matérias deste tipo. E, portanto, é com a maior preocupação que nós abordamos esta questão da revisão da Convenção de Albufeira, porque parece-nos que os exemplos que têm existido anteriormente não têm sido o de uma postura das autoridades portuguesas suficientemente flexível, mas também firme, e o caso de Almaraz foi um caso evidente de não cumprimento de matérias que estão acordadas entre Portugal e Espanha, e agora desenha-se novamente o caso de Retortilho Santidade, em que é uma situação que vem de 2013, nós estamos em 2018, e o governo português não tem informação nenhuma sobre o que está a passar em Retortilho Santidade, 30 km ou 35 km da fronteira portuguesa, em frente do Parque Natural do Douro Internacional, com a possibilidade de construção de uma mina de urânio a céu aberto, em cima da bacia hidrográfica do Douro, com um rio, que é o rio Ieltis, que a atravessa a meio, que a divide, para onde vão todas as, irão todas as escorrências da mina se vier a ser construída, e que vai desaguar no rio Ebra, que entra precisamente em pleno Parque Natural do Douro Internacional, no nosso território, desagua no Douro Litoral, no Douro Internacional. Nós próprios, a nossa Comissão, já procurou desbloquear um pouco esta falta de diálogo com uma visita que fizemos a Retortilho, a convite dos alcaides. Os alcaides espanhóis estão muito preocupados com a situação e, portanto, e o bloqueio mantém-se. A resposta que nós temos, o bloqueio e a atitude dos governos portugueses mantém-se. A resposta que temos do Sr. Ministro do Ambiente é de que, bem, eu vou-me encontrar com a Sra. Ministra do Ambiente de Espanha em Brasília e logo falarei com ela. Quer dizer, peço desculpa, isto não é atitude. Isto não é atitude, lamento imenso, não é atitude. Depois da deslocação do órgão de soberania à Espanha, em que este problema foi colocado, em que inclusive ganhou espaço mediático, tanto em Portugal como em Espanha, raramente estas coisas ganham espaço mediático em Espanha, ganhou espaço mediático em Espanha, e mesmo assim a resposta do governo português é esta. Bem, apraz muito que o Conselho Nacional da Água, que é um órgão independente que aconselha o governo português, as autoridades portuguesas, tenha uma visão clara sobre estes problemas da gestão das bacias e da gravidade da gestão das bacias, porque a percepção que nós temos é que o governo português, neste momento é este, os anteriores tiveram comportamentos mais ou menos idênticos, que sejam confrontados com uma posição que seja mais esclarecida sobre estes problemas. É que, de facto, as relações entre Portugal e Espanha não se resumem à troca de mercadorias entre os dois países. Quer dizer, continuar a pensar que as relações entre Portugal e Espanha se resumem a isto e, portanto, temos que ter todos os cuidados e mais alguns para não pôr em causa a balança comercial entre os dois países, é de facto uma atitude que nos minimiza e que não nos ajuda nada a ter uma postura diferente nestes processos negociais. Bem, indo ao concreto da Convenção de Alfeira, eu acho que há dois aspectos essenciais e estratégicos que deviam ser colocados como centrais pelo governo português neste processo negocial. Primeiro, caudais ecológicos diários. Com toda a argumentação que já aqui foi dada, e não vou repetir porque já não tenho tempo. Os rios são seres vivos, não, os peixinhos e as galerias ripícolas, etc, etc, não vivem semana a semana, nem mês a mês, vivem todos os dias, todas as horas, e portanto é preciso garantir caudais ecológicos diários. E isto não está garantido, pode ser posto em causa, partindo do princípio que nós não admitiremos a diminuição dos caudais. Segunda questão é o problema da qualidade da água. E este é um problema crucial também, porque não nos chega a ter água, precisamos de água com qualidade, pelas razões que eu não vou aqui estar agora a escalpelizar, porque todos nós sabemos e os senhores saberão ainda melhor do que eu. E isto coloca-nos um problema de estratégia negocial relativamente à Espanha, neste processo da Convenção de Albufeira. É um problema político, como é óbvio, e que nos preocupa bastante, e por isso uma atitude mais clara das autoridades portuguesas relativamente a Almaraz e relativamente a Retortilho com certeza ajudaria um pouco, e infelizmente não ajudam. Finalmente, apesar de toda a tolerância da senhora deputada, queria terminar dizendo o seguinte: não nos parece, e essa era uma questão que eu gostaria de colocar diretamente ao senhor professor e ao senhor engenheiro, não nos parece que haja uma monitorização adequada em termos de quantidade e em termos de qualidade da água das bacias hidrográficas. Vou terminar já, Sra. Coordenadora. E este é um problema de soberania. Este é um problema de soberania. Já não é um problema da água, é um problema dos agricultores, do abastecimento do meio. São esses problemas todos. Mas é, em primeiro lugar, um problema de soberania. Como é que um país pode querer exercer o seu direito inalienável, soberano, em relação à gestão das bacias hidrográficas, se não tem processos de monitorização adequados, tanto em termos de quantidade como de qualidade? E esta é uma questão não da Convenção de Albufeira, mas é uma questão do Governo português. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, passava agora de novo a palavra ao Sr. Professor Poças Martins e dizer-lhe que nos próximos 20 minutos pode responder às questões colocadas, tecer outros comentários, aquilo que entende é por bem.
Eu vou primeiro fazer quase um enquadramento geral e depois ia tentar ir à substância. O Sr. Deputado Pedro Soares referiu o sentimento de bloqueio, a dificuldade que sentiu ao dialogar recentemente com Espanha. Não fui o único. Eu lembro-me de ter sentido também essa dificuldade há uns anos atrás, mas num contexto diferente, não havia uma outra parte. No fundo, estas não são relações bilaterais, eram relações bilaterais entre Portugal e Espanha, hoje são relações, eu diria, quadrilaterais, ou pelo menos trilaterais, e que faz a diferença toda. O trilaterais, óbvio, é a União Europeia, ou seja, sermos ambos membros da União Europeia sujeitos a diretivas comuns, designadamente sobre a qualidade da água, a Diretiva Quadro da Água, que é pioneira, que é referência a nível mundial, que nos defende, defendendo os rios, e outro vértice é o ambiente, a parte ecológica. Porque se formos apenas a uma negociação bilateral, metro cúbico a metro cúbico, estamos a falar de impacto de duas soberanias, estamos a falar de discussão de modelos de desenvolvimento relativamente aos quais podemos ter críticas, mas também poderão ter críticas relativamente a nós. Portanto, e essa, digamos, essa, o facto de haver estas duas componentes novas, a União Europeia e a componente ambiental, a Diretiva Quadro, são extremamente importantes. Carpinteira, referiu o deputado Carpinteira, ainda há pouco tempo tive a ocasião de fazer parte do júri da ponte pedonal do Rio Minho, entre Cerveira e Tominho. Curiosamente, ganhou uma equipa portuguesa e, curiosamente, os nossos amigos galeses, que ficaram todos contentes com a equipa que ganhou. O júri era um membro da Ordem dos Engenheiros Portugueses, eu estava nessa qualidade, e da Ordem dos Arquitetos Portugueses e vice-versa. Em prova cega, ganhou uma equipa portuguesa e ficaram todos contentes nesse aspecto. Ou seja, há tensão, terá que haver sempre tensão e defesa de interesses nos dois países, mas cada um defende, de facto, modelos de desenvolvimento diferentes e, como o Sr. Deputado referiu, Carpinteira, nós podemos pôr o que quisermos numa folha para um acordo, mas o acordo só vale se tiver a assinatura dos dois. Portanto, nós só podemos ir até onde a outra parte nos levar e temos aí de fazer toda a pressão e certamente foi tida e terá certamente acontecerá no futuro. Uma pergunta que foi os três de facto puseram, que é é a altura ou não de avançarmos com a revisão da Convenção. Isso é uma questão política, os senhores é que são políticos, portanto, não tenho a resposta ao deve, posso é dar algum enquadramento. Diz a experiência e o bom senso que, depois de uma seca, não é boa altura para fazer uma negociação, porque Espanha, neste momento, está pressionada por problemas de uma seca muito grave, tem também um problema de autonomias, etc., Catalunha, e elegeu a água como o fator de agregação nacional. Eles têm em curso, estão a trabalhar para o que eles chamam um Pacto Nacional da Água, em que procuram um acordo entre todos os partidos e com a sociedade civil, em que eles próprios têm sempre tiveram, historicamente, uma dificuldade em trazer água de onde há mais para onde faz mais falta. No fundo, no sul, eles têm uma prática de rega muito intensa, está calor, portanto, as plantas crescem muito rápido desde que tenham água, só que não têm água que chegue. E o argumento que usam é: nós temos pouco, eles têm muito, dê-nos, faz favor. E lembro-me há uns anos que havia um plano hidrológico espanhol, foi até, lembro-me do Dr. Fernando Gomes, quando era Presidente da Câmara do Porto, ter tido uma intervenção importante na denúncia dessa situação. Esse plano hidrológico espanhol era praticamente pôr o Ebro como afluente do Guadalquivir. Era chegar onde o Douro chegava a Portugal, pôr um cano para cima, para o Tejo, quando chegava o Tejo a Portugal, punha um cano para o Guadiana, e assim sucessivamente. Portanto, e havia na altura, e atenção, estamos a falar de há não muitos anos, havia também em Portugal quem dissesse: nem uma gota de água deve chegar ao mar sem ter servido o homem. Eram outros tempos. E hoje não podemos pensar assim. Portanto, hoje a nossa filosofia de tratamento de água é diferente. Portanto, neste contexto, num contexto, portanto, de facto, não está a chegar água que podia chegar a Portugal, o contexto, de momento, talvez não seja o mais favorável do mundo, porque, atendendo à situação em que... Que é vigente do lado, do lado espanhol. Mas é um processo que está em curso. Este processo de criar procedimentos para se resolverem os problemas, concretamente este que referiu, portanto, tive a ocasião de ver os senhores deputados recentemente do outro lado na... Tortilho. Portanto, tive a ocasião de os ver lá, portanto, a tomar posição. A própria Convenção tem mecanismos que permitem tomar posição nestes casos. Ou seja, a Convenção, para além dos caudais, que eu diria que é uma parte delicada e não... que é particularmente delicada, mas a Convenção diz claramente que se alguém, Portugal ou Espanha, vai fazer uma coisa qualquer que tem impacto no outro país, tem a obrigação de comunicar e de desencadear os procedimentos adequados de informação, eventualmente de estudos de impacto transfronteiriços, mas também dá à outra parte a possibilidade de exigir que o outro faça. Ou seja, se a regra é muito simples, primeiro diz que quem faz tem a obrigação de não fazer antes de... para não pôr a outra parte em dificuldades. Mas também permite à outra parte se entender que, e há casos cinzentos, se entender que determinado caso deve ser obrigatoriamente... portanto, tem a obrigação e tem a possibilidade de encetar o diálogo e de exigir essa informação. Se há informação que chegue ou não... Que tipo de caudais são precisos? Que qualidade? Bom, vamos começar por aquilo que nos une. E eu penso que o que nos une de Espanha a Portugal é termos que ter água com qualidade no rio, nos rios, e isso não se consegue sem quantidade também. Atendendo ao nosso clima, portanto, no fundo, o que acontece, contrariamente aos países do Norte da Europa, nós temos caudais durante 3 ou 4 meses de verão todos os anos, que são para aí 10% do caudal médio, e continua-se a poluir durante o verão. Se fosse só um dia ou dois até aguentava, mas os meses não. Portanto, é preciso dimensionar, planear para o verão. É melhor ter caudais anuais, era muito pouco. Felizmente, em 2008, isso foi melhorado. Passou de caudais anuais, em que, no fundo, se Espanha deixasse passar uma ou duas cheias, tinha cumprido as suas obrigações e, ainda por cima, tinha causado destruição, eventualmente. Ao passar para caudais trimestrais, melhorou significativamente, e temos também caudais semanais. A passagem de caudais semanais para diários é importante, talvez não seja tão importante como às vezes pensamos que seja. Portanto, nós temos um caudal de 2 metros cúbicos por segundo, a entrada obrigatória, a entrada em Badajoz, mas entra diretamente em Alqueva, tem um impacto relativamente reduzido. Se a Alqueva fosse um bocadinho mais alto, nem era preciso, porque a água de Espanha entrava diretamente na Albufeira. Portanto, estamos a falar de um troço muito curto, em que esses 2 metros cúbicos por segundo se fazem sentir. No caso do Douro, os caudais instantâneos também não têm são importantes, é melhor ter do que não ter, mas a importância também é menor, porque, apesar de tudo, temos algum grau de armazenamento, embora sejam fios de água, mas têm algum grau de armazenamento. Portanto, os pequenos metros cúbicos por segundo não são, na minha ótica, extremamente importantes, até atendendo aos números que têm vindo a ser negociados e aos critérios que têm sido usados. No caso do Tejo, é mais importante. Mesmo aí, portanto, no Tejo não há o caudal instantâneo, mas há uma obrigação de Espanha deixar passar para cá 7 hectómetros cúbicos por semana, o que dá mais ou menos 11 metros cúbicos por segundo, se fosse sempre contínuo. Mas logo a jusante, e foi aqui referido, se nós devíamos ter uma barragem à entrada, devia haver uma barragem à entrada, só que essa barragem já existe, só que é cedilho, e de acordo com o convênio, portanto, o aproveitamento do troço internacional do Tejo foi dado à Espanha, de acordo com convênios anteriores, que se mantém neste. E acontece uma coisa no caso a barragem de Fratel tem a capacidade de 21 hectómetros cúbicos, de modo que, tirando aquele troço que vai da entrada em Portugal, portanto, troço internacional, depois troço português, até Fratel, relativamente curto, Fratel pode, de alguma maneira, regularizar o caudal de 7 hectómetros cúbicos, ou bem que aumenta esse. A passagem desse para baixo e buscar ao metro cúbico por segundo é importante. Se me perguntasse, eu preferia aumentar os 7 hectómetros cúbicos, como preferia aumentar todos, como é óbvio, mas o ganho do metro cúbico por segundo não é talvez tão grande assim. Portanto, se nós tivermos uma regularização mínima do lado português, e temos no Guadiana, temos no Douro, temos no Tejo um bocadinho, é mais importante no Tejo do que nos outros. Mas também nós temos que, do lado de cá, fazer alguma coisa a mais. Eu agora ia retomar, apanhar aqui, tentar responder individualmente. Política de transvases espanhóis. Eu acho que uma política de transvases é muito perigosa. No fundo, nós usarmos, isso permite-nos usar toda a água, mas o que vai acontecer é que no dia em que ela falhar é uma catástrofe. Portanto, mexer na unidade das bacias hidrográficas deve ser uma exceção. Ir buscar água para abastecimento público é muitas vezes inevitável. Grandes quantidades de água para a agricultura tem impactos ambientais muito grandes, não podemos com facilidade, não podemos sem inconvenientes misturar água de rios diferentes, biodiversidades diferentes, e depois é questionável do ponto de vista económico. Eu lembro-me um exemplo de políticas do lado da oferta, que em Portugal também avançou, mas muito menos que Espanha. Lembro de uma autoestrada no Texas, Katy Freeway, em que se procurou, pelo lado da oferta, reduzir o congestionamento de um determinado troço. O que é que fizeram? Foram pondo faixas ao lado umas das outras. Chegaram a 23. Mas com 23 faixas, cada vez que faziam mais faixas, vinham mais carros e não resolveram o problema. De modo que esta política de transvases que foi equacionada, por exemplo, até para a Inglaterra, há umas décadas atrás, eu penso que hoje em dia está totalmente desenquadrada e espero que no meu país nunca pensemos numa coisa semelhante a essa, nem que seja como resposta a outras. Acho que é extremamente desadequado, perigoso, não vejo todo isso como uma solução. Até do ponto de vista da agricultura, admito que tínhamos que, se é razoável, subsidiar, como a agricultura é subsidiada em todo o mundo, de uma maneira ou de outra. E se nós queremos ter agricultura em Portugal, temos que a subsidiar parcialmente, mas há um limite. E temos dados concretos, quanto é que se paga pela água, aqui ou acolá. E é fácil, neste momento, nós temos, e acho que temos um case study interessante, com dados, olhemos para a Alqueva, devemos refletir sobre, digamos, sobre o custo, benefício, impacto social. Portanto, acho que é muito importante analisarmos essa situação. E eu não quero deixar de referir, seria dantesco ver a Alqueva vazia, sem a alternativa. O que os espanhóis estão a fazer é, eles têm 1000 desalinizadoras, já, em Espanha, há 1000 desalinizadoras. Barcelona tem desalinizadoras, tem estado a 10%, exceto agora na seca, que passou a 100%. Ou seja, uma desalinizadora para o Porto, para Lisboa, que custa 100 e tal milhões de euros, durante dias como hoje é óbvio que o ciclo da água nos põe água muito mais barata do que as desalinizadoras, porque, no fundo, o ciclo da água o que faz é desalinizar, de facto, é ir buscar água, é o sol a bater no mar e a evaporar e a pô-la cá em baixo. Portanto, o sol é uma desalinizadora, portanto, nós, de facto, bebemos água desalinizada, não é mais? Mas, se queremos ter água sempre, se calhar temos que ter a desalinizadora ali parada para o caso de eventualmente chegarmos a um ponto de situação onde não temos racionamento de água, como por exemplo teve quase a haver em São Paulo ou noutros sítios, e que deixou de haver em sítios que não tinham água até terem dinheiro. Por exemplo, Dubai ou Abu Dhabi não falta água nenhuma. A partir do momento em que têm dinheiro, não deixaram de ter falta de água. Com o petróleo, com o trading, com essas coisas, portanto, tem água desalinizada. É óbvio que isso depois tem inconvenientes, mas atenção, a quantidade de sol que bate na terra todos os dias, não utilizada, é colossal. Se passarmos a aproveitar melhor essa energia, podemos desalinizar e podemos transformar esgoto em água. Isso é feito quando as naves espaciais vão à Lua ou outro lado qualquer, não levam água para o tempo todo. Transformam-na. Portanto, e hoje há, ainda há razões quase psicológicas que o impedem, mas tecnicamente não há problema nenhum. Eu tenho uma fotografia que é conhecida, basta a internet, ver o Bill Gates a beber água que foi esgoto 5 minutos atrás. E a fundação dele subsidiou esse projeto. Na Namíbia estão a fazer isso há 50 anos. Quem for ver a documentação de 2017 da Environmental Protection Agency dos Estados Unidos, vê que, portanto, tem lá os exemplos a nível internacional, dos quais os mais relevantes são o de Singapura, portanto, que este é o New Water, em que, de facto, tem utilização indireta, quer dizer, ou seja, põe o esgoto, põe a água tratada na albufeira e depois pegam na albufeira e põem nas coisas. Podia ter sido feito em Viseu. Por exemplo, podia-se ter recarregado Albufeira de Viseu com água tratada com ozono e osmose inversa. Osmose inversa, portanto, seria uma possibilidade. É algo que os outros estão a fazer, que a Califórnia está a fazer. Portanto, é algo que não podemos deixar de equacionar do lado de cá, que só depende de nós, porque não podemos, na minha ótica, estar a fazer depender a nossa dependência de água, um bem essencial, apenas de uma negociação com Espanha, sendo que, e eu acho que deve vir mais água, agora não será fácil, até por uma razão. Os nossos especialistas de alterações climáticas, que não é o meu caso, mas falando com o professor Filipe Duarte Santos anteontem, numa sessão em que estivemos os dois, a precipitação em Portugal tem baixado, em Espanha também. Neste contexto, não é fácil obter ganhos de causa numa negociação imediata com Espanha para mais caudais. Porque São Pedro está a dar-nos menos água. São Pedro está a dar menos água à Espanha e Portugal. São Pedro é menos generoso em termos de precipitação em Espanha do que em Portugal. Essa negociação será sempre uma negociação difícil, que deve ser tida, com certeza, mas será sempre uma negociação difícil e, do ponto de vista estratégico, eu penso que a União Europeia e o ambiente serão os nossos aliados naturais, sendo que a inovação tecnológica e o próprio mercado nos será favorável a prazo. Ou seja, eu não gostaria de ver Portugal embarcar por soluções de altíssima artificialização, transvases para aqui e para acolá, em resposta ao que terá sido feito noutro contexto há décadas atrás por Espanha, porque não é assim que eu vejo os rios, não é assim que eu quero deixar os rios aos meus netos. Eu não estou a dizer que alguém defendeu. Estou só a dar a minha opinião.
Pronto.
Não sei se me falha aqui agora alguma coisa.
A questão europeia.
Eu acho que é interessante isso, quer dizer, no fundo, o planeamento, nós, aqui há vários graus, portanto, e esses graus têm que ser, degraus têm que ser percorridos. Por exemplo, os nossos rios internacionais são complexos, mas o Danúbio é muito mais complexo. Portanto, nós aqui somos dois e lá são um monte deles e com interesses muito mais diferenciados. Portanto, estar a pôr alguém a gerir o Danúbio todo é, digamos, uma segunda Comissão Europeia, não é? Não era coisa fácil. Agora, o desejável, ou seja, vamos ver, coisas desejáveis. Fazer harmonizar as alturas em que se faz os planos Portugal e Espanha. Terem o mesmo prazo e o mesmo discutir-se mais durante a respectiva elaboração, partilhar mais a informação disponível, monitorizar mais. De facto, não temos toda a monitorização, pode-se avançar, portanto, isso é inevitável e fácil e não há por onde ser contra. Portanto, no fundo, em termos de quantidade, nós até sabemos a água que passa de Espanha para Portugal, porque elas passam em descarregadores, é muito fácil medir água em descarregadores. Temos infelizmente, deixámos de degradar uma rede hidrológica que media caudais nos rios e perdemos informação, mas não é o caso. Portanto, sempre que eu tenha um açude ou uma barragem, eu sei exatamente o caudal que passa. Portanto, nós sabemos exatamente a água que chega à Fratelo, por exemplo. No caso do Tejo, sabemos a água que mais dificuldade... Mas no sul de Badajoz conhecemos a água que chega do Guadiana. Nas barragens do Internacionais conhecemos bem a água. Sabemos exatamente os caudais que chegam. Se devemos ter mais estações automáticas, com certeza isso é fácil e barato hoje. Eu lembro-me, há muitos anos atrás, ser diretor de uma coisa que era Projeto de Gestão Integrada de Recursos Hídricos do Norte, em que nós tivemos as primeiras estações automáticas de monitorização. Hoje são banais e baratas. Portanto, isso acontecerá. Sr. Deputado, ter uma gestão conjunta, nós nem, até em Portugal temos dificuldade em ter um nível intermédio entre o Estado e os municípios. Ora, estar a pôr mais uma entidade, meter o ombro, digamos, na decisão, não é fácil. Agora, no planeamento possível, e acredito que com o escrutínio que existe hoje, até a nível europeu, a nível mediático, com bases, com os mesmos dados, é muito difícil qualquer das partes infringir grosseiramente a Diretiva Quadro da Água. Portanto, eu iria mais por esse lado, acho que era interessante, mas vejo, confesso que vejo, não é prática internacional, porque não, mas quer dizer, não vejo nada contra, agora fácil não é. Portanto, ter uma nova entidade na Europa a gerir rios.
Já se consumiu
o tempo? Mas eu não sei se, não, não sei, não sei se falhei assim alguma.
Muito bem. Senhora Professor Peças Martins, Senhor Engenheiro, os nossos agradecimentos pela vossa presença hoje aqui. Foram informações muito importantes, produzidas por quem tem obrigação, como foi referido logo no início, de aconselhar o Governo nestas matérias e, efetivamente, como aqui foi referido, em altura de seca não é seguramente o momento indicado para negociar caudais.
Não é fácil.
Exatamente. Mas São Pedro deu agora uma boa ajuda e, por isso, as condições devem estar a melhorar. Esperemos que as preocupações que foram aqui expostas pelo Sr. Deputado, desde logo pelo Sr. Deputado Pedro Soares, e que são partilhadas por todos nós, porque todos os partidos tiveram representação nessa cimeira, e que vimos a grande dificuldade que foi inscrever uma breve linha acerca das preocupações portuguesas quanto à questão dos caudais, não foi possível. Pusemos lá um apontamento que não se percebia onde é que ia chegar, e temos visto nos últimos tempos com preocupação que efetivamente Espanha esquece-se um pouco deste seu vizinho quando as coisas nos dizem respeito a ambos. A questão das alterações climáticas e a proximidade e a afetação de uma das partes pelos comportamentos da outra é algo que é muito óbvio e que exige também maior responsabilidade, mais exercício da diplomacia entre os países. E, nesse sentido, nós, deputados, estamos cá para todos os dias fazer lembrar isso ao nosso Governo. Temos algumas limitações, muitas limitações em relação à nossa atuação junto do Governo espanhol, mas, de qualquer forma, acreditamos também porque temos muita gente do lado de lá que compreende a nossa luta. E, nesse sentido, vamos continuar a pugnar pela defesa dos interesses de Portugal e que, ao fim e ao cabo, também são os interesses de todos nós. Muito obrigada pela vossa presença mais uma vez.
Muito obrigado.